Olá! Nesse vídeo eu vou abordar um pouco as diferenças entre a psicanálise de Sigmund Freud e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É importante a gente ter como referência de que toda produção teórica a respeito da natureza humana, ou seja, da psique, e psique é alma, né, é parte da própria referência da alma do seu teórico. Ou seja, a teoria de Freud tem tudo a ver com as características psíquicas, afetivas e de condicionamento e de crenças do Freud, assim como as teorias do Jung, igualmente. Freud, 20 anos mais velho do que Jung, foi criado dentro de um ambiente preponderantemente feminino, né? A mãe, 5, 6 irmãs, um pai mais velho, e ele foi se colocando numa condição muito rígida e muito voltada a questionar a própria referência religiosa judaica dele. Tanto é que ele se coloca como um ateu, como um agnóstico, como um materialista, deixando claro nos seus textos que a religião nada mais é do que um desvio do complexo de Édipo e coisa que o valha, e isso fica muito claro nos livros O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização, Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo. Ou seja, ele deixa muito claro que religião não é positivo para a saúde psíquica do ser humano. Por outro lado, ele tem uma teoria toda fundamentada na consciência egóica, tentando instrumentalizar o ego para se defender dos conteúdos do inconsciente, do id, das pulsões. E por quê? Porque elas atrapalham a adaptação diante dos códigos de conduta vigentes. Ou seja, o ego precisa, de alguma maneira, resolver a tensão entre o id, que são essas pulsões inconscientes, e o superego. Óbvio que eu estou falando de maneira muito superficial, mas a ideia do Freud era essa, de municiar o ego a ter um certo poder e controle aos conteúdos do inconsciente. E ele estava focado muito numa teoria do trauma, voltada às questões que aconteceram no transcorrer da vida, dando a entender que a vida começa com o processo do nascimento e que antes é como se existisse um quase nada, a não ser de um amontoado de instintos que está muito mais ligado à dimensão biológica. Então, Freud tem esta visão voltada para o trauma e depois ele até revê e fala que mais importante do que o trauma é o porquê que tem uma fixação no trauma. Totalmente diferente a relação do Jung, 20 anos mais novo, que tem um pai pastor luterano, uma mãe ligada às questões esotéricas, inclusive reencarnacionistas, de Kardec. Então ele já vem num outro contexto e ele viveu como filho único por 9 anos. Isso fez ele ter uma imersão muito profunda no mundo interno dele. E desta relação que ele tem com o mundo interno, ele foi compreendendo o valor do inconsciente. Ao invés dele tentar se defender do inconsciente, ele criou condições para que o inconsciente se manifeste, porque ele compreendeu que este inconsciente ele é subdividido em duas áreas. Um inconsciente pessoal, que aí sim tem uma certa verossimilhança com a ideia de inconsciente do Freud, porém nós temos um inconsciente coletivo, que é um manancial da história de toda a vida consciente, a vida da evolução da consciência humana desde os tempos primordiais, ou seja, desde a aurora do nosso surgimento enquanto humanidade. Ou seja, que este inconsciente coletivo é dotado de arquétipos, que são temas universais recorrentes, e que são grandes instrumentos que nos auxiliam para a evolução, compreendendo que complexo materno, complexo paterno, a representação de Deus, superioridade, inferioridade, todos são presentes e necessários. Eles se tornam patológicos quando eles ficam unilaterais, quando o indivíduo fica literal, quando ele não dá vazão para esse material. Tanto é que o tripé da teoria junguiana, além de ser a ampliação dos sonhos, que é o material que emerge do inconsciente, como um direcionador para a vida, porque para Jung todo sonho tem um caráter compensatório, tem um caráter pedagógico e antecipador rascunhado do futuro. Ou seja, ele antecipa as coisas que podem acontecer, ajudando você a evitar que aconteçam coisas ruins. A segunda base do trabalho junguiano é a associação das palavras que você usa para narrar o sonho, para narrar a própria história de vida. E, por fim, a imaginação ativa. Ou seja, ele está todo voltado para o mundo imaginal, para o mundo criativo, porque ele entende que o inconsciente precisa se realizar através da consciência, porque é nele que está o processo de individuação, ou seja, você se tornar aquilo que você é. Tanto é que, no fim da vida do Jung, aos 84 anos, ele inicia o livro autobiográfico dele dizendo: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Freud, se fosse aos 80 e poucos anos, um pouco antes da sua morte, por uma tomada, né, maior de morfina, porque ele não suportava mais a dor por conta da doença do câncer de laringe dele, ele deixaria o seguinte escrito: a minha vida é a história de um ego que tentou de todo custo se defender do inconsciente, mas acho que perdeu, porque o próprio sintoma e o próprio corpo já é a expressão do inconsciente. De qualquer maneira, a teoria da psicanálise ela está muito voltada aos aspectos redutivos causais, aquilo que o indivíduo tem na sua história de vida para aprender a lidar, deslocar, sublimar e seguir adiante, se adaptando aos construtos socioculturais da contemporaneidade. E a psicologia do Jung vai além, porque ela entende que tudo aquilo que aconteceu tem um porquê, mas tem um para quê. Então ele não só fica nos aspectos redutivos causais, ele também vai para os aspectos prospectivos sintéticos, fazendo com que o indivíduo entenda que aquilo que veio é uma oportunidade para a evolução dele. Nesse sentido que eu sempre brinco dizendo: como é que você está? E a minha resposta sempre é: eu estou do jeito que eu preciso estar. Por pior que seja, faz parte do meu projeto, né? Ou do projeto, não meu, né? Porque não tem o meu, né? Não é o meu inconsciente, não é o meu ego, não é a minha ânima, não é nada disso, né? Mas faz parte do processo de individuação inerente à minha existência. Ou seja, o que está vindo para uma alavancagem evolutiva da minha natureza, da minha essência, que de alguma maneira está atrelada ao divino, porque o Jung entende que todos nós temos um centro da consciência, que é o ego, mas nós temos um centro do ser total, que é o si mesmo, que ele chama também de arquétipo central, e que tem a representação como imagem simbólica de divindade, seja o nome e a forma que você queira atribuir essa divindade. Então, no fundo, o divino faz parte de nós. E esse é o aspecto que o Jung chama de relegere, de prestar atenção e o cuidado ao sagrado que está em cada um de nós, e não negá-lo, porque nós somos representações sagradas. E o Freud estava muito mais voltado ao princípio do prazer, onde ele entendia que tudo que nós fazemos é, no fundo, em buscar prazer, e esse prazer preponderantemente tem uma característica sexual, né? Diferente do Jung, entendendo que nós queremos é realização e uma experiência de integridade. Integridade é o oposto de perfeição, é a união dos aspectos da consciência com o inconsciente, possibilitando a contribuição daquilo que nós chamamos de sombra. A gente jamais vai esgotar a sombra, mas reconhecer que esse aspecto de sombra, que é o que está no inconsciente, participa daquilo que nós chamamos de decisões conscientes. E de que essa sombra ela não é absolutamente má ou ruim. Obviamente, tem aspectos negados, desconfortáveis e ruins nela, mas também tem muitas potencialidades criativas. Como dizia Pitágoras, a sombra pode ser ouro puro, depende da maneira com que se lida com ela. Então, a grosso modo, de uma maneira, tenho certeza absoluta, muito superficial e simplista, eu tentei traçar aqui um paralelo mais acessível para as pessoas refletirem. Freud está muito ligado a uma teoria fortalecendo a consciência egóica, dando poder e controle, porque ele está muito ligado à ideia do patriarcado, né? E o Jung vai além, ele vai se aproximando da dimensão da alteridade, falando com que o ego tem, assim, de se adaptar e progredir no mundo real, porém, sem deixar de valorizar o mundo interior. Ou seja, que a consciência saudável ela vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para dentro e para fora, simultaneamente. Porque a busca é de integralidade e não de perfeição. Na perfeição não cabe o integral, né? E a gente entende que a integralidade se assemelha muito àquilo que nós chamamos de processo de individuação, que tem muita verossimilhança com o quê? Com os caminhos esotéricos, com S, não com X, de iluminação, de Atman, de Samadhi, de Nirvana, que grandes tradições nos apresentam. Então, espero ter contribuído um pouco mais para essa reflexão Freud e Jung, mostrando, sim, que a psicologia de cada um reflete a própria psique de cada um, a história de vida de cada um. Então, por isso que o próprio Jung dizia: Deus me livre dos jungianos, porque essa teoria dele serve como base para que nós, através do nosso processo de autoconhecimento, consigamos desenvolver o nosso modus operandi. Apesar da referência da teoria, cada analista vai desenvolvendo a sua praxis, porque também tem que estar em consonância com a sua própria dinâmica psíquica. Lembrando que a formação de um bom analista, do ponto de vista de Jung, depende de um tripé, que é a teoria, a análise individual que ele faz e a supervisão dos atendimentos dele, até ele conseguir ter autonomia, porque, no fundo, a busca da teoria junguiana não é adaptação, né? E nem controle dos instintos e pulsões, é realização. Ou seja, a busca da teoria junguiana é permitir que o indivíduo tenha autocrítica, autoconhecimento, autonomia e potencialidade criativa. Lembrando que a grande potencialidade criativa está no nível do inconsciente. E é por isso que a gente está sempre muito atrelado às ideias da arteterapia e da psicossomática, porque a psicossomática é uma expressão criativa equivocada do inconsciente para o indivíduo que nega o próprio inconsciente. E a arteterapia é um caminho, né, expressivo, mais natural e facilitador para o caminho do autoconhecimento. Ou seja, Jung, de alguma maneira, ele é o precursor de todo o pensamento daquilo que nós podemos chamar de arteterapia, de psicologia transpessoal e de psicossomática também. Grande abraço, até uma próxima oportunidade.